com a assinatura, nós fechávamos com a nossa intervenção e encerramos. A mesa está de acordo? Concordam? Portanto, com a vossa permissão, eu passo a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia da República de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Começo por novamente agradecer a presença de todos. Foi uma honra, um gosto e um privilégio para a Assembleia da República de Portugal receber as delegações dos países que participaram nesta 11ª reunião da Assembleia Parlamentar da Cplp. Todos os países, com a exceção muito compreensível do Brasil, que está a viver intensamente o seu processo eleitoral, mas que se fez representar através do seu embaixador no início dos nossos trabalhos. Desejo um ótimo regresso a todos. Espero que, do ponto de vista da organização e do acolhimento, Portugal tenha cumprido todos os seus deveres de hospitalidade e renovo o gosto em tê-los cá, como é costume, um bom costume no nosso relacionamento. As instituições são, evidentemente, estruturas que vivem por si próprias, mas as instituições e, em particular, as organizações internacionais vivem também muito da qualidade das relações interpessoais, das relações entre chefes de Estado e de Governo, das relações entre presidentes de assembleias representativas, de relações entre deputadas e deputados. E estas reuniões são muito importantes também por isso, também porque proporcionam, dois anos depois, ou melhor, depois de dois anos de interrupção forçada devido à pandemia, das nossas viagens e dos nossos contactos presenciais, proporcionam, diziam, a oportunidade para falarmos uns com os outros, para nos vermos uns aos outros, para convivermos uns com os outros e para irmos criando e fortalecendo laços que são depois muito importantes nos bons e nos maus momentos para as decisões que temos que tomar. A comunidade dos países de língua portuguesa é unida por uma coisa que pertence a todos, a cada um de nós e a todos. Não pertence exclusivamente a ninguém, pertence a todos. Isso é a língua portuguesa, a nossa história comum, mas também a nossa vontade de, sobre essa história e sobre essa língua, construirmos uma organização que nos une a todos. Uma organização cada vez mais forte. Hoje nós somos mais de 290 milhões de pessoas que vivem nos quatro cantos do mundo. Em 9 países soberanos que pertencem a distintas organizações regionais, o Mercosul, a União Europeia, a União Africana, a CDAO, a SADEC, e essa pertença de cada um de nós às suas próprias organizações dá-nos coletivamente mais força. E somos uma das partes do mundo que mais cresce. As projeções das Nações Unidas sugerem que ultrapassaremos os 400 milhões de habitantes até meados deste século e ultrapassaremos os 500 milhões de habitantes até ao fim deste século, sobretudo em África, mas também noutros continentes. Isso dá-nos uma força coletiva que é estribada na profunda amizade entre nós todos, na profunda ligação que resulta de onde quer que estejamos, portugueses em Angola, angolanos em Moçambique, moçambicanos na Guiné, guineenses em Cabo Verde, cabo-verdianos em São Tomé, são tomenses em Timor-Leste ou timorense em Brasil, nunca nos sentirmos estrangeiros, sentirmos-nos sempre irmãos. Por isso foi um gosto participar nesta sessão, poder acolher a reunião e, como a leitura do comunicado testemunhará, foi uma reunião de trabalho de que resulta uma declaração muito importante, designadamente com a saudação à Guiné Equatorial por ter aprovado a abolição da pena de morte e com a saudação a todos nós pelos enormes progressos que temos feito na ratificação e na implementação do Acordo de Mobilidade e nas discussões que têm em vista estender a facilidade de circulação a outros domínios, em particular ao domínio económico. Muito obrigado por isso.
Diretamente no aeroporto para aguardar Cabo Verde e Guiné Equatorial. Né? Nós temos muitas boas relações através do Presidente, eles vão esperar por vocês. Ah, Neves, não te atrapalhes, pá. Vamos já. Fui ao Togo. Fomos a uma audiência com o Presidente da República. Uma audiência com o Presidente da República de Togo. Nesse momento, era o nosso tempo para embarcar no avião. Mandou-nos buscar. Eu disse, Presidente, isso não, você está em Togo. Fizemos 2 horas, o avião não saiu. E ficou lá às nossas espera. Normalmente já temos o comunicado. Com a vossa permissão, passo a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia da República para a leitura do comunicado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo então à apresentação do comunicado. Realizou-se nos dias 24 e 25 de outubro de 2022 em Lisboa, Portugal, a 11ª reunião da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa sob o tema Livre Circulação de Bens e Serviços no Espaço da Cplp. Participaram na referida reunião representantes dos Parlamentos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, com a ausência justificada do Senado e da Câmara dos Representantes do Brasil em virtude da segunda volta das eleições presidenciais. No cumprimento do programa determinado pela Presidência, a reunião plenária foi precedida pelas reuniões das três comissões permanentes e das duas redes, redes de mulheres parlamentares e de jovens parlamentares. A Comissão 1, Política, Estratégia, Legislação, Cidadania e Circulação, cumpriu a agenda de trabalhos, tendo sido efetuado um ponto de situação da instalação do Secretariado Permanente da AP-CPLP. A Comissão foi informada de que nesta matéria resultou da reunião do Conselho de Ministros da CPLP a 3 de junho passado, que ficou decidido continuar os trabalhos para definir uma solução jurídica que satisfaça quer os objetivos da Assembleia Parlamentar, quer o seu enquadramento na CPLP. A Comissão apreciou ainda uma saudação às autoridades da Guiné Equatorial por ter sido alterado o Código Penal desse Estado-membro da CPLP, que aboliu a aplicação da pena de morte. A Comissão apreciou ainda uma análise da situação política dos diferentes Estados-membros. A Comissão 2, Economia, Ambiente e Cooperação, tendo apreciado os temas constantes da ordem de trabalhos, concluiu com a tónica de que deve existir um esforço coletivo e coordenado no combate às alterações climáticas, nomeadamente às suas causas. Os recursos disponíveis deverão ser utilizados de forma sustentável, de modo a mitigar os impactos negativos da crise climática. A educação ambiental deve ser encarada como área prioritária de atuação, assumindo particular relevância à atenção aos jovens e mulheres. A Comissão 3, Língua, Educação, Ciência e Cultura, concluiu que a AP-CPLP deve continuar a assumir o compromisso de dinamizar e promover iniciativas para a operacionalização do programa Pessoa-CPLP. Sobre a temática da desinformação, concluiu-se que o fator-chave reside na comunicação permanente entre os vários agentes, contribuindo para que a comunicação na esfera pública seja equilibrada e resiliente, respeitando a premissa da verdade. A Comissão apreciou uma moção apresentada pelo Parlamento Nacional de Timor-Leste sobre a cooperação na área da cultura. A Rede de Mulheres Parlamentares cumpriu a agenda de trabalhos, tendo feito um ponto de situação sobre a situação política e económica de cada país, com enfoque na dinâmica de género, não só no âmbito parlamentar, como em geral. As parlamentares destacaram o particular impacto negativo da pandemia e da crise inflacionária na vida das mulheres. A Presidente apresentou o balanço da implementação do Plano de Ação, relativamente a 2021-22. A Rede de Jovens Parlamentares cumpriu a agenda de trabalhos, tendo destacado a importância da participação dos jovens parlamentares nas missões de observação eleitoral, o que prestigia e dignifica a instituição, a CPLP e os países participantes. Consideraram também a mobilidade como fator determinante para o desenvolvimento de competências dos jovens dos países da CPLP. Realizou-se também a reunião dos presidentes dos grupos nacionais, que apreciou a agenda de trabalhos, a qual foi submetida à Conferência dos Presidentes dos Parlamentos. Tendo igualmente avaliado os temas discutidos nas reuniões das comissões, os presidentes dos grupos nacionais concluíram, no sentido de se fazer constar no comunicado final, o resumo das preocupações manifestadas pelos parlamentares em relação aos temas da mobilidade e das alterações climáticas e segurança alimentar. A cerimónia de abertura foi presidida pelo Presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, deputado Cipriano Kassamá, que agradeceu a disponibilidade da Assembleia da República na pessoa do seu Presidente em acolher a 11ª reunião. Nas intervenções preferidas durante a sessão de abertura, os oradores destacaram que o tema escolhido para a sessão plenária intercalar, para além da atualidade, torna a comunidade dos países de língua portuguesa mais forte e unida, reiterando que a Assembleia Parlamentar é o órgão por excelência na promoção do diálogo político e do debate sobre as questões transversais à CPLP. A reunião continuou no dia 25 de outubro, tendo sido apresentadas as intervenções dos parlamentares subordinadas ao tema livre circulação de bens e serviços. As delegações foram unânimes na saudação dos avanços alcançados em matéria de livre circulação de pessoas e bens no espaço da CPLP, potenciando oportunidades aos empreendedores e a todos aqueles que procurem usufruir das vantagens associadas à pertença à CPLP. Concordaram que o acordo de mobilidade foi um passo decisivo na prossecução da livre circulação, sublinhando a relevância de dar continuidade ao trabalho já efetuado, por forma a reduzir as barreiras alfandegárias nos serviços aduaneiros dos países membros, permitindo a criação das condições necessárias ao fortalecimento do ramo empresarial, atravessando fronteiras em direção a novos mercados. Assinalaram a importância da celebração de acordos bilaterais e o estabelecimento de mecanismos de cooperação entre os Estados-membros, com vista a garantir a mobilidade no espaço CPLP, em plenas condições de segurança e dignidade. As delegações recomendaram aos chefes de Estado e de Governo
o fortalecimento de mecanismos de cooperação entre Estados-membros, com vista à proteção das manifestações culturais e ao desenvolvimento do potencial económico do setor cultural em cada um dos Estados. As delegações, observando o impacto nefasto das alterações climáticas, cuja particular incidência nos países em desenvolvimento tem provocado o número de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, identificaram a adoção de mecanismos de cooperação entre os Estados-membros, com vista ao desenvolvimento de ações que promovam a resiliência às alterações climáticas e o desenvolvimento de sistemas de produção alimentar sustentáveis. A Presidente da Assembleia Nacional de Angola deu nota aos parlamentares que, no domínio da livre circulação de pessoas, Angola é signatária e parte dos principais instrumentos internacionais. Sublinhou que os referidos acordos são catalisadores de uma maior aproximação entre os nossos povos, sendo esse, aliás, o fundamento principal da existência da Cplp, como considerou a necessidade dos Estados promoverem as diligências necessárias com vista à implementação dos acordos nos respectivos ordenamentos. Aproveitou a ocasião para reiterar a premência em serem encetados contactos junto do Secretariado Executivo, com vista à reformulação do dossiê, para que se possa concretizar a implementação do Secretariado Permanente da AP-Cplp. O Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde constatou a oportunidade para o reforço das nossas relações económicas, envolvendo empreendedores e empresas, financeiros e financiamento, académicos e academias, inovação e investigadoras. Notou que construir a Cplp dos povos significa fortalecer a amizade, aumentar as cumplicidades e favorecer as trocas comerciais e as parcerias empresariais, e que o estabelecimento da livre circulação de bens e serviços pode ser um instrumento necessário para potenciar as oportunidades emergentes das crises por que passa o mundo. Propôs a adoção de uma deliberação com o objetivo de apoiar a iniciativa, em sede da Comissão 1, e recomendou à Presidência da Comunidade a análise aprofundada e a apresentação de um quadro legal e institucional que propicie o estabelecimento da livre circulação de bens e serviços no espaço da Cplp. O Presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau e Presidente da Assembleia Parlamentar da Cplp reconheceu a necessidade de se avançar com o processo da livre circulação de pessoas e bens no espaço da Cplp, como forma de promover oportunidades para os empreendedores e para todos aqueles que queiram tirar proveito das vantagens associadas à pertença à comunidade. O chefe da delegação da Guiné Equatorial referiu que não se pode promover a plena integração sem incluir a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, cuja ideia central é a dissolução das fronteiras administrativas. Relembrou que o Acordo de Mobilidade assinado em Luanda tem por objetivo a facilitação da mobilidade dos nacionais dos Estados-membros, incrementando assim as relações de cooperação em todos os âmbitos e o fomento do sentimento de pertença à Cplp. Frisou que a pena de morte foi abolida totalmente na República da Guiné Equatorial, o que mereceu a ampla saudação dos parlamentares presentes. Considerou que a língua portuguesa é um fator decisivo de integração plena, que está a ser atingido através de programas do currículo da educação na Guiné Equatorial, bem como por via da transmissão de programas televisivos exclusivamente em português. Informou que após a dissolução do Parlamento e dos governos provinciais, foram convocadas eleições presidenciais na Guiné Equatorial, assim como para a Câmara dos Deputados, para o Senado e para os governos provinciais no próximo dia 20 de novembro. O chefe da delegação de Moçambique sublinhou a contribuição da República de Moçambique para a materialização da livre circulação de bens e serviços no espaço da Cplp, com a ratificação do Acordo de Mobilidade assinado em Luanda. Julgou ser oportuno o seu debate, pois visa estabelecer um modelo de cooperação económica e empresarial, assegurando maior inclusão e controle fiscal entre os Estados-membros, de acordo com os interesses nacionais, numa altura em que o mundo está cada vez mais globalizado. O Presidente da Assembleia da República Portuguesa notou no seguimento da ratificação do Acordo de Mobilidade que este alterará a forma de circulação no espaço da Cplp pelos Estados-membros. O passo seguinte é promover a circulação de bens e serviços, uma vez que reforça o eixo económico e comercial da comunidade. Referiu que Portugal alterou e regulamentou a Lei de Estrangeiros e Fronteiras como forma de permitir a eliminação de barreiras burocráticas para que cidadãos da Cplp possam entrar e permanecer em território nacional. O Presidente da Assembleia Nacional, São Tomé e Príncipe, referiu que a problemática da livre circulação de bens e serviços pressupõe de igual modo a circulação de pessoas e tem sido uma das principais aspirações no seio da nossa comunidade. Apesar dos desafios, os benefícios alcançados representam um passo relevante para um futuro que se antevê de veras promissor. Considerou que o tema escolhido adquire particular relevância no que respeita à mobilidade de bens e serviços, quando associada à mobilidade laboral dentro da Cplp. Matéria de particular relevo face à necessidade de mão de obra qualificada nos países e não qualificada em todos os países. Salientou que os empresários oriundos dos países de língua portuguesa, particularmente São Tomé e Príncipe, continuam a enfrentar dificuldades na obtenção de vistos, resultando em constrangimentos na mobilidade de bens e serviços dentro da comunidade. O Presidente do Parlamento Nacional Timor-Leste partilhou com os parlamentares alguns dos mais significativos avanços no país, com o objetivo de promover o desenvolvimento económico e atrair investimento. Destacou ainda a importância do estabelecimento de percursos migratórios regulares, promovendo a migração segura, através da celebração de acordos bilaterais entre os Estados-membros, que reforcem a capacidade de gestão dos fluxos migratórios, promovam a formação técnica com vista à integração no mercado de trabalho, disseminem a informação sobre a migração e a mobilidade nos países de origem e nos países de destino e criem condições para prestar assistência aos imigrantes retidos. Para terminar a sessão, a Assembleia concluiu que o tema sobre a livre circulação de bens e serviços deve manter-se na agenda política com o propósito de fortalecer e aprofundar os laços que unem a Cplp. Na sessão dedicada às missões de observação eleitoral, os parlamentares consideraram que elas se inserem no contexto das atividades regulares da Assembleia Parlamentar, constituindo-se como elemento fundamental para o cumprimento dos objetivos da organização. Sublinharam que a democracia não se esgota nas eleições e que a participação dos parlamentares no processo de observação eleitoral é um contributo de relevo para as atividades das democracias, enaltecendo a Cplp. Lisboa, 25 de outubro de 2022. Passamos às assinaturas.
Nós concordamos com o comunicado e agora passamos. Vamos passar agora à assinatura do comunicado que ouvimos. O Sr. Presidente da Assembleia da República Portuguesa acabou de fazer a sua leitura. Já
preciso rubricar?
Já assinei.
Não, já assinou um, vai ter que assinar um só de exemplares.
Obrigado, Sr. Presidente. Passo agora para a apresentação.
assinaturas.
Já está concluída. Já está.
Chegamos ao fim. É só terminarmos aqui o circuito.
Uhum.
Somos os representantes dos portugueses que vivem nas Palavras.
Ah, ok.
Nós somos os dois deputados, os dois deputados eleitos por fora da Europa. Mas ele ganhou, mas tem mais votos que eu. É, o senhor Bóculo estava do deputado do filho. Sim, sim. Somos os dois. Pois há outros dois deputados pela Europa. Nós os dois somos por fora da Europa.
Este não é firma? Este não é de Angola?
Angola não assinou.
Porque vão levar depois ao hotel a senhora Presidente para ela assinar.
Senhor Presidente da Assembleia da República de Portugal, Senhor Presidente, Senhora Presidente da Assembleia da Cidade de Angola, Senhor Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Excelência, Senhor representante da Presidente da Assembleia da República de Moçambique, Senhor Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Senhor representante do Senado da Guiné Equatorial, Senhoras e Senhores deputados, das delegações parlamentares, senhores embaixadores, minhas senhoras e meus senhores. Foram 2 dias de intenso e compenetrado trabalho da nossa organização parlamentar, que, num ambiente de alta responsabilidade, logrou chegar a importantes conclusões em direção à consecução dos objetivos da CPLP. Como todos podemos constatar, os desafios são imensos e diversificados, aliás, próprios de organizações complexas e multilaterais, como a nossa, que procuram conciliar interesses em prol do que lhes une. Os nossos parlamentos devem exercer um papel de relevo no controle de implementação da livre circulação de pessoas e ser um fator catalisador por meio de medidas legislativas facilitadoras da execução do acordo. Assim, como devem poder começar a olhar para o novo horizonte da livre circulação de bens e serviços, de modo a estudar as políticas legislativas capazes de acelerar o processo de adoção da livre circulação de cidadãos, de bens e serviços no espaço lusófono. Uma forte campanha de promoção e sensibilização junto dos decisores políticos da nossa comunidade deve ser levada a cabo a partir desta 11ª sessão de Lisboa, em prol da mobilidade das mercadorias e serviços. No mundo em que se procura novas soluções para setores tão importantes da vida dos países e dos cidadãos, não podemos deixar adormecida toda a nossa imensa riqueza natural, capacidade e tecnologia existente no nosso espaço comunitário. Comungamos a mesma língua. Dela nasce o interesse de conjugar sinergias em outros domínios mais odiernos da cooperação entre os povos. Já é uma realidade a livre circulação de pessoas no espaço comunitário lusófono. Com os detalhes da sua implementação a constituir a nova etapa dos países membros, todos podemos nos orgulhar disso. Ora, o sucesso desse gigantesco passo será, de certo, o ponto-chave que irá determinar a continuidade da organização na tomada de novas decisões coletivas e arrojadas da nossa comunidade. Caras e caros deputados da nação, o comunicado final de Lisboa contém importantes pistas lançadas durante as diferentes reuniões para os desafios que o tema da livre circulação de bens e serviços coloca a cada um dos nossos Estados e decisores. Só por este facto, assumo como coroado do êxito a 11ª Assembleia da Assembleia Parlamentar da CPLP, realizado aqui nesta bonita cidade que é Lisboa. Quanto a um dos objetivos que abraçamos, a quando da assunção da presidência da PCPLP, o de estabelecer o secretariado permanente da nossa Assembleia Parlamentar. Apesar dos constrangimentos registados, estou encorajado pela solução encontrada de continuarmos a procurar mecanismos jurídicos adequados para fazer funcionar a estrutura e colmatar, assim, a grande lacuna de que a CPLP carece. A materialização deste desiderato irá permitir à organização ganhar maior eficiência administrativa e melhorar as condições de conservação e condução dos dossiês da nossa organização. Saúdo vivamente a compreensão, empenho e convergência de todos na necessidade de entrada em funcionamento dessa estrutura administrativa relevante para a vida da nossa comunidade parlamentar. Excelências, caros parlamentares, como não podia deixar de ser, é com profunda simpatia que agradeço mais uma vez à Assembleia da República, através de Sua Excelência, o Presidente, meu homólogo e amigo, Dr. Augusto Santos Silva, pela hospitalidade concedida a todas as delegações e os meios humanos e materiais disponibilizados que permitiram atingir o sucesso que foi essa 11ª Assembleia Parlamentar da nossa comunidade. Aproveito esta ocasião para, com elevada honra e satisfação, também agradecer o empenho de todos os parlamentares nos trabalhos desenvolvidos, tanto ao nível das comissões da Rede das Mulheres e Jovens, nesta conferência, dos presidentes dos parlamentos, bem como na sessão plenária. Excelências, caros colegas presidentes e chefes das delegações, ilustres colegas deputados, deixo também o meu elevado apreço de reconhecimento a todos e a todas pelo gigantesco esforço despendido pela equipa técnica que esteve na base da organização, assistência, assessoria a esta nossa magna sessão. Desejo um bom regresso a casa a todas as delegações e aos nossos amigos portugueses, a continuação de um bom trabalho neste momento em que irão discutir um importante instrumento da gestão política do Governo, a proposta do Orçamento do Estado para o ano económico de 2023. Bem-haja a todos e muito obrigado.
Tá bom.
Vamos aplaudir. Então, assim encerrada esta nossa conferência da Assembleia Parlamentar da CPLP. Muito obrigado. Não lhe deram martelo. Muito obrigado.
Senhor Presidente.
Muito obrigado.
Foi um prazer imenso.
Muito obrigado. Senhor Presidente.